e penso que nada lhe doeria mais que esta síntese. Machado, continua Joaquim Nabuco na sua carta, para mim era um branco e creio que por tal se tomava. Quando houvesse sangue estranho, isto em nada afetava a sua perfeita caracterização caucásica. Eu, pelo menos, só vi nele o grego. O nosso pobre amigo, tão sensível, preferiria o esquecimento à glória com a devassa sobre suas origens. Fecha aspas. E olha, que Veríssimo diz que Machado de Assis foi um gênio, apesar de mulato. Mas nem isso Nabuco aceita. Ele exige a exclusão de qualquer referência às origens raciais do fundador da Academia Brasileira de Letras. Ainda há quem se escandalize quando a Caixa Econômica Federal põe no ar uma propaganda com Machado de Assis retinindo de branco. Nada é gratuito, nada é o acaso. Estamos fortemente atados à nossa formação, à nossa história, as jaboticabas dos nossos quintais. O que são as nossas instituições e as nossas comunicações, se não a mais acabada, a mais miserável, a mais vexatória expressão do conservadorismo, do racismo e do preconceito? Não é à toa que fomos o último país a liberar os negros da escravidão. Não é à toa que a abolição da escravatura tenha se arrastado no Congresso Imperial por tanto tempo e que ela tenha vindo aos soluços, aos trancos e barrancos, a cada etapa fazendo supostas concessões, verdadeiras fraudes ao objetivo final. Eu lembro aqui essa história recorrente do antissemita que declara: não, mas eu tenho um amigo judeu, ele tem um, e detesta a origem de todos os outros. Essa diferenciação do racista é clássica na sociologia brasileira. Nunca é demais lembrar que até mesmo alguns dos defensores do fim da escravatura, que se diziam doutrinariamente liberais, queriam que os proprietários de negros fossem indenizados, a pretexto de que os contratos deveriam ser honrados, pacta sunt servanda, que os proprietários de negros não poderiam ser privados assim, sem mais ou menos, de suas posses. Consideravam os negros posse, propriedade dos escravocratas. Estão aí os avós de nossos liberais de hoje, que também desfraudam o princípio do pacta sunt servanda, ainda que os contratos sejam nocivos aos interesses nacionais. Ó Deus, à medida que a escravidão não foi combatida na imprensa, nos púlpitos, na academia, não tivemos no país uma cultura anti-escravagista. Não se disseminou no país um sentimento de solidariedade aos negros, um sentimento de horror, de repulsa à barbárie escravocrata. Pelo contrário, havia uma convivência com aquela bestialidade, com aquela ignomínia, como se tratasse da coisa mais normal sobre a face da terra. A omissão da Igreja neste Brasil, à época 100% católico, foi fundamental para que não houvesse entre nós esta cultura anti-escravagista que resultasse na sequência em uma cultura antirracista, uma cultura humanista que inculcasse nas nossas elites sentimentos civilizados. Débeis que fossem esses sentimentos, já seria, senadora, alguma coisa. Sobre o papel da Igreja na luta contra a escravatura dos negros, diz Joaquim Nabuco em O Abolicionismo, abre aspas: em outros países, a propaganda da emancipação foi um movimento religioso, pregado do púlpito, sustentado com fervor pelas diferentes igrejas e comunhões religiosas. Entre nós, o movimento abolicionista nada deve, infelizmente, à Igreja do Estado. Pelo contrário, a posse de homens e mulheres pelos conventos e por todo o clero secular desmoralizou inteiramente o sentimento religioso de senhores e escravos. No sacerdote, Estes não viam senão um homem que os podia comprar. E aqueles, a última pessoa que se lembraria de acusá-los. A deserção pelo nosso clero do posto que o Evangelho lhe marcou foi a mais vergonhosa possível. Ninguém ouviu tomar a parte dos escravos, fazer uso da religião para suavizar-lhes o cativeiro e para dizer a verdade moral aos senhores. Nenhum padre tentou, nunca, impedir um leilão de escravos, nem condenou o regime das senzalas. Conclui Nabucco, abre aspas, a Igreja Católica, apesar de seu imenso poderio em um país ainda em grande parte fanatizado por ela, nunca elevou no Brasil a voz em favor da emancipação. Já é tarde, mas ainda é tempo de termos o apoio das igrejas, de todas elas, à política de cotas que uma parte lúcida e civilizada do Congresso Nacional pretende implantar. Com esta omissão da igreja, Nabucco antevê uma dificílima tarefa pós-libertação dos escravos. Dizia ele, esta obra de reparação, vergonha ou arrependimento, como a queiram chamar, da emancipação dos atuais escravos e seus filhos, é apenas a tarefa imediata do abolicionismo. Além dessa, há outra maior, a do futuro, a de apagar todos os efeitos de um regime que há 3 séculos é uma escola de desmoralização e inércia, de servilismo e irresponsabilidade para a casta dos senhores. Fecha aspas. E completa. Depois que os últimos escravos houvessem sido arrancados ao poder sinistro que representa para a raça negra a maldição da cor, será ainda preciso desbastar por meio de uma educação viril e séria a lenta estratificação de 300 anos de cativeiro, isto é, de despotismo, superstição e ignorância. Desgraçadamente, isto não aconteceu. E o próprio Nabucco, como vimos, resvala no preconceito, é traído pela formação da elite liberal brasileira. Quer dizer, quando os nossos liberais abraçam uma causa humanitária, civilizadora, fazem questão de distanciar-se da cozinha. Daí a resistência no Congresso Nacional à política de cotas. Se acaso na juventude estudantes tenham agitado a academia, depois de formados, os doutorzinhos incorporam-se rapidamente aos senhorzinhos. E a mídia? Como se comportavam nossos peculiaríssimos liberais, que eram donos dos meios de comunicação historicamente? Tirando os jornais, que se dedicavam à propaganda contra a escravidão, cuja razão de ser era essa, os demais veículos defendiam o ponto de vista dos escravocratas e também queriam ver os donos de negros indenizados pela perda da propriedade. Quando os movimentos liberais radicalizam-se, como os casos da Revolução Pernambucana de 1817, Confederação do Equador, 1824, Balaiada, 1838-41, Sabinada, 1837-38, Cabanagem, 35-840, Farroupilha, 35-845, os nossos liberais de fancaria horrorizam-se, porque todos esses movimentos tinham em comum a participação popular, a luta contra a escravatura, a criação de uma república como a nascida na Revolução Francesa. Enfim, a modernização das instituições e das relações econômicas e sociais. Por isso, senhoras e senhores senadores, a política de cotas é uma pequena, modesta ainda, insignificante reparação à barbárie da escravidão dos negros condenados ao opróbrio por causa da cor da pele. Existe ignomínia maior do que esta? É evidente que o projeto relatado pelo senador Paim pode, e seguramente não é, ser perfeito. Mas a contraposição a seu avanço e a sua evolução é produto da educação pseudoliberal. Esse liberalismo que come as jabuticabas praticamente só existe no Brasil. Como disse no discurso que fiz outro dia sobre o mesmo tema, e do qual esse é praticamente a transcrição e a repetição. Uma jabuticaba que só existe no Brasil, como o diploma dos jornalistas, que pretende transformar numa atividade corporativa o exercício da divulgação de opiniões e da inteligência. É, portanto, um imperativo do avanço civilizatório do brasileiro que a mesa coloque rapidamente em votação o projeto das cotas e que este Senado se manifeste sem receio, com coragem, no sentido da evolução civilizatória do país. Com a palavra, o senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Requião, quero cumprimentá-lo pela análise que faz da questão da escravidão, da emancipação dos escravos, a abolição da escravatura, como queira se chamar, porque realmente esse é um tema, como disse bem Vossa Excelência, aquele gesto foi, na verdade, precedido de um tipo um gradualismo com a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, até chegar na abolição com essas restrições que Vossa Excelência colocou, fatos históricos. Como é histórico também que, como disse Vossa Excelência, a Igreja não se envolveu em nenhum desses movimentos, ao contrário da maçonaria, que se envolveu em todos eles. Foram maçons ilustres no Senado e no Parlamento Brasileiro que trabalharam por isso. E mais, a maçonaria passou a adotar o seguinte lema no momento que abraçou a causa. Se nós dizemos que somos homens livres e de bons costumes, nenhum maçom poderia ter escravo. Portanto, os maçons começaram imediatamente a dar alforria aos seus escravos sem indenização. E a partir daí também, a maçonaria só aceitava nos seus quadros quem não tivesse escravo ou quem os emancipasse. Mas, disse Vossa Excelência muito bem, só o fato de abolir a escravatura, que foi importante, não realmente não resgata a dignidade desses cidadãos e cidadãs. Essas cotas, para mim, inclusive como está o projeto agora, fica redonda, porque não são só os negros, índios, E
os mais pobres, oriundos das escolas públicas.
Exatamente. Então, dessa forma, eu acho que é uma proposta muito realista, porque, vamos dizer, no meu estado, por exemplo, 30% de índios, não sei quanto temos de negros assim de cabeça, mas alguma coisa equivalente. Então, por que não atender a essa população? E por que não atender também aos brancos pobres que vêm de escola pública? Eu concordo com Vossa Excelência e, de acordo justamente com o meu pensamento, eu vou votar a favor desse projeto, porque acho que ele é um projeto justo. Não é, como dizem, já li isso na imprensa, que tira a meritocracia. Não é verdade. Eu acho que a meritocracia vai se fazer, e já tem exemplos de alunos que entraram em algumas faculdades que aceitam as cotas, que entraram pela cota e são brilhantes estudantes dentro das universidades. Não é o vestibular que iguala todo mundo que vai dizer que o estudante vai ser bom depois. Eu quero, portanto, cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que esse projeto está justo, redondo e deve ser realmente colocado em votação o mais rápido possível.
Eu só faria, senador Mozarildo, um reparo ao projeto. Ele quantifica o número de cotistas em função da sua presença estatística nos estados. O mais se resolve pelo princípio do mérito ou da nota. Eu acho que esse impasse, esse problema, pode levar a que as regiões mais pobres, por exemplo, do meu estado, o litoral, onde existem os descendentes de índios e de negros em grande quantidade e não tem escolas com a qualidade da capital, por exemplo, sejam prejudicados. Mas não seria isso que me faria votar contra o projeto, porque este problema pode ser facilmente corrigido pelo Ministério da Educação na regulamentação da matéria. Tá? Então, nós temos que votar rapidamente isso. O país precisa avançar. Nesta questão, nós não podemos ter a lentidão do governo. E já que fiz aqui e assisti também com com interesse e entusiasmo o discurso da senadora Ana Amélia, ontem o discurso do senador Ferraço, com a lentidão com que o governo federal está tomando providências contra a crise, eu quero dizer que a minha postura não é a postura de crítica ou de oposição ao governo, é a crítica para construir. Há 11 meses, o Ministério dos Transportes não consegue realizar uma licitação. A presidenta insiste em colocar na aventura do trem-bala um sujeito rejeitado pelo plenário do Senado. Portanto, a sua idoneidade foi questionada aqui. Ela não é indiscutível. Nós estamos com a NTT, com diretores nomeados, sem que o Senado tenha analisado e aprovado as suas indicações. É um artifício que subtrai do Congresso e principalmente do Senado da República, as suas prerrogativas de julgamento, de confirmação das escolhas da presidente. Ou seja, nós estamos com problemas sérios de gestão. Estamos caminhando no caminho terrível da anarquia, ou como diria o Stanislau Ponte Preta, da chalaça. Nós estamos sendo colocados num plano de desconsideração absoluta. Não é possível que o Congresso não tenha nenhuma opinião, que os discursos não tenham nenhum eco na política econômica do Brasil. Nós não vamos bem. Nós estamos com problema de gestão. A nossa presidente Dilma foi eleita, entre outras coisas, pela qualidade de gestão demonstrada no governo do presidente Lula. Mas hoje ela acaba tendo o papel do presidente Lula, da participação na política internacional, da presença em encontros dos países. E nós estamos no Brasil rigorosamente sem gestão. É preciso que a presidente corrija esse problema. Porque chamar a presidente de presidenta ou o massagista de massagisto não vai resolver os problemas do Brasil. Isso tudo é folclore. E como folclore passará para a escola, para a história. Gestão, presidente Dilma. Gestão é do que o Brasil precisa.
Obrigada, senador Requião. E praticamente concluímos o nosso pronunciamento hoje da mesma maneira. Eu pedi a ela, mãos à obra, presidente Dilma Rousseff. E também a equipe, porque não é inacreditável esse dado que Vossa Excelência refere, 11 meses sem uma licitação feita numa área que nós precisamos correr contra o tempo. Vamos ter uma Copa do Mundo em 2014, muitas das questões não foram ainda resolvidas e só 20% das obras que estão no PAC ou nos outros programas que o governo lançou foram realizadas segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, senador Requião.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência me enseja uma observação. Todos nós temos observado os ataques que o ministro Manteiga está sofrendo da mídia. Há toda uma pressão para a volta do liberalismo econômico do Brasil. O prêmio do Fernando Henrique nos Estados Unidos por ser privatista, por defender a integração da ALCA ao invés do Mercosul, tudo isso é cantado em prosa e verso. O ministro Manteiga está correto. Ele é um homem correto, ele é um homem sério. Só que as medidas econômicas que não estão agradando os bancos e os neoliberais não estão sendo tomadas com a profundidade e a energia necessárias. Mas a crítica que se faz ao Manteiga, anunciando previamente a possibilidade da sua substituição, é a crítica do liberalismo econômico, é a crítica dos defensores da ALCA, é a crítica daqueles que querem perenizar o Brasil como um produtor de commodities. Querem para o Brasil aquilo que a Inglaterra queria para os Estados Unidos na época da independência, quando George Washington vira a política, cria a nova política americana, o Alexander Hamilton, o ministro da Fazenda na época, não sei exatamente na época da independência qual seria o nome do seu ministério. E o Henry Carey, Henry Clay, Friedrich List, os autores da nova economia americana, valorizando não os Estados Unidos como produtor de matéria-prima e de mão de obra barata, mas como inovador de tecnologia, produtor, transformador, e transformando os Estados Unidos no que ele se transformou até cair na armadilha da financiarização que colocou a ele e ao mundo inteiro nesta sinecura que estamos hoje. mas nós temos que entender com cuidado as manobras da grande imprensa. Eu assumo aqui com toda clareza e entusiasmo a defesa do ministro Manteiga. Ele está certo. Agora, ele precisava da mão forte da presidenta autorizando medidas mais duras. Quem não gosta do ministro Manteiga é banqueiro, não é o povo brasileiro.
O governo achou um bom defensor na manhã de hoje aqui nesse plenário, senador Roberto Requião, porque o senhor era visto como um oposicionista ao governo, mas a defesa candente agora do ministro Manteiga prova que o senhor é um aliado da presidente Dilma.
Eu sou um aliado do Brasil e do nosso povo. E acredito que a presidente Dilma precisa se libertar dessas pressões e fazer um governo mais firme. Aliás, ela foi muito firme na questão do Mercosul, da suspensão do Paraguai e na entrada absolutamente da Venezuela com os seus 366 bilhões de dólares de PIB para a consolidação desse projeto de crescimento do Cone Sul sul-americano.